Ora viva, meus amigos! Bem-vindos! Bem-vindos a mais um episódio de Os Geeks, episódio 113. Hoje começámos aqui um bocadinho mais tarde para quem nos acompanha em direto, mas estamos cá, marcar presença, quinta-feira, dia 7 de dezembro. Como sempre, não estou sozinho, estou com o meu amigo Miguel Tomás. E como é que estás, Miguel?
Cansado. Depois já explico, mas estou cansado. Mas está bom, foi uma boa semana, foi uma semana muito produtiva, principalmente aqui a nível de trabalho. Completamente recuperado de Covid, portanto estou como novo, como se não tivesse tido. E pronto. E tu, Diogo, como é que foi essa semaninha?
Também foi uma semana agitada, tive dias assim um bocadito corridos, como também é normal no fim de ano na minha empresa, que tem, pronto, coisas à base de formação e formação e outras empresas. Despachar orçamento de formação e então os formadores não têm mãos a medir. E pronto, eu trato alguma parte também da logística, entre outras muitas coisas que faço lá, mas tem sido corrida.
Mas quem nunca numa empresa recebeu 5 ou 6 formações para fazer no final do ano, porque pronto, é KPI, então temos que fazer aquelas horas de formação. Então,
exatamente.
A partir de novembro até dezembro, geralmente recebemos sempre um e-mailzinho a dizer façam esta formação o mais depressa possível.
Exato. Exato. Eu tenho o aniversariante.
Pá, foi bom, foi na segunda, não é? Fiz anos de segunda-feira, um 31 danado. E pá, esta piada se calhar fica mal. É muito básica, não é? Fiz 31 anos. Achei que eu estava a dizer que era um 31 danado.
Ora bem.
E depois fui para... Pronto, fechei aqui em Abrantes. Depois fui para Lisboa. Porque tive jantar de Natal da empresa. Pá. Como é que não ia correr bem? Ia correr bem, não é?
Exato.
Um jantar de Natal da empresa, pronto, em que não paguei o jantar, não é? Portanto, é sempre bom e pronto, acabei por festejar um bom aniversário. E depois, essa semana iniciou que, esta semana, neste caso, fui todos os dias para Lisboa. Portanto, claro, quando chegámos ali ao parque do Tesla, vou também falar um bocadinho, porque fui segunda, terça, quarta, quinta, e como eu sou um gajo fixe, amanhã também é dia e amanhã também vou para Lisboa, apesar de ser feriado. E pronto. Portanto, amanhã vou ver o Benfica e no sábado o Manéspera no cu. Ao vivo no Altice Arena. E pronto, aproveito que vou amanhã, ficamos lá a dormir e depois volto no sábado. Portanto, 5 dias seguidos aí para Lisboa, Tesla, carregamentos, autoestrada, autopilot. Já lá vamos.
Muito bem, boa. É isso, nós já estamos aqui com o tempo contado e também precisamos de descansar, vamos já entrar a pé juntos aqui nas temáticas que hoje vamos abordar essencialmente duas, como o Miguel estava a dizer, aqui a parte da Tesla e da parte também do Gemini da Google. Vamos começar aqui pelo Tesla, se calhar com o Miguel a partilhar aqui a experiência dele desta semana intensa e depois eu falo um bocadinho da minha experiência que... Peguei hoje, no dia 7 de dezembro, disse no início do podcast, num Model 3 Highland para dar umas voltinhas durante um dia, tal como fiz o ano passado, pronto, com o modelo anterior. Uhum. E também tenho aqui algumas impressões giras para partilhar. Mas força, Miguel, dá-lhe.
Olha, eu vou dar mais a minha experiência de como utilizar um carro elétrico dias consecutivos, carregamentos consecutivos carregadores públicos.
Sim.
Portanto, para perceberem a temática destes últimos 2 dias, que é o standard, quando eu não tenho assim muita exceção, vamos imaginar que tenho o carro carregado do dia anterior, sai aqui da Brands com 90, 91, 92, até 95 no máximo, depende ali depois do tempo que possa ter estado na noite anterior a carregar, chega a Lisboa, vai depender muito do vento, da temperatura, mas chega a Lisboa entre 30 e 40%. Depois, na zona onde trabalho, tenho felizmente um posto de carregamento mesmo ao pé do trabalho, portanto, um daqueles lentos, mas na rua, neste caso na perpendicular, tenho um Parque Castilho, que pronto, podem lá colocar o carro, é daqueles parques pagos, e também tenho um carregador. Então, a minha jogada todos os dias é, quando estou a chegar ali à rotunda do Marquês, antes de entrar na rotunda do Marquês, vejo na aplicação Mio se o carregador à entrada do trabalho está disponível. Se estiver disponível, meto logo lá a carregar. Se não estiver disponível, dou, em vez de ir para a rua do meu trabalho, na rotunda do Marquês, corto logo para o Parque Castilho. E geralmente esse está sempre disponível, porque como é um parque pago, só lá vai colocar a carregar quem vai ficar e pronto, efetivamente no parque, portanto é menos comum estar ocupado.
Certo.
Pronto. O que é que aconteceu? Se na segunda acabei por ir para o jantar, não fui trabalhar, não decidi de fazer esta temática, fiz uma diferente, já explico, mas terça-feira chego, vou, vejo que o carregador tem uma ficha disponível e eu, epá, boa, altamente, vou, o que é comum, estava um carro lá já não a carregar, simplesmente a pessoa, aquilo dizia que já não estava a carregar para aí há uma hora, mas o carro ainda lá estava. E eu estou chateado, pronto, meti só na garagem e depois, na terça-feira, acabei por carregar no McDonald's de Vila Franca. Pronto, arrascamos assim.
Ok.
Depois, quarta e quinta, tive sorte, pronto, ontem e hoje, que cheguei lá e efetivamente estava disponível. Hoje estavam os dois, mas estava lá um carro que já não estava em carregamento há 11 horas. Tinha a ficha ligada e continuava lá. Epá, é pena, espero que a EML possa multar. Eu não sei se posso denunciar, porque se eu puder denunciar, vou denunciar. Porque eu tenho a consciência de quando depois coloco lá o carro a carregar, o carro carrega aí entre 2 horas e meia a 3 horas. Epá, ó, coordeno e vou logo lá retirar o carro, pronto, para deixar o spot vago para a pessoa que vier a seguir.
Claro.
O que é que eu depois vi? Temos muitos postos para carregar, porque, por exemplo, na segunda-feira, como fui para o jantar, pronto, carreguei aqui em Abrantes durante o dia, fui à meia da tarde, cheguei lá, jantei, a vir, carreguei numa estação de serviço e carreguei em, neste caso, em Santarém, por exemplo. Também carreguei em Aveiras, depende. Santarém tem dois postos, Aveiras tem três. Pois, mas é, tenho que sempre pensar que podem sempre ter que esperar entre 15 minutos pois. A meia hora se estiver ocupado. Não é um local onde as pessoas fiquem muito tempo, é dos postos muito rápidos, mas pronto, como tem poucos postos, são só três em Aveiras, dois em Santarém, pode acontecer estar cheio. Nunca me aconteceu, mas quando eu estava a carregar havia pessoas que chegaram e estava à espera que eu saísse. Pronto, não encontrei nenhum posto em baixo, foi só mesmo esta situação de civismo, que aqui é mais civismo, que é, pronto, as pessoas... Aí o carro a carregar, acaba, estão-se a lixar e pronto, e depois, especialmente para quem tem elétricos como nós, em Lisboa, não paga estacionamento, não paga, pagam 12 euros por ano, mas acaba por pronto, compensar e com isso podem estacionar em qualquer zona e pronto, a polícia não tem andado a multar, acho eu, mas vou averiguar, porque a partir deste momento, se eu puder denunciar, vou denunciar para apanharem multa, porque senão isto assim não anda para a frente e cada vez vai mais carros elétricos.
E faz bem.
Postos para todos. O que é que eu usei? Muito. Autopilot, sempre a andar, nada de sustos, nada de travagens repentinas e pá, é muito mais confortável. Sinto, estou cansado, como é óbvio, porque acabei por acordar cedo, mas eu noto que estou menos cansado do que quando fazia com o Mercedes, e houve uma vez que fiz, depois tem que... Imaginem que o Mercedes tinha aqui 100% concentrado, com o Tesla, como vem em autopilot, preciso se calhar de tipo 80% concentrado, porque só o facto, nem estou a dizer a parte do autopilot, mesmo quem tiver carros com cruise control adaptativo, só o facto de vocês não se terem que preocupar de ir travando consoante a distância do carro da frente, epá, já ajuda imenso. E pronto, com o autopilot é muito mais confortável, não é? Vamos ali e. Às vezes ele houve aqui duas ou três vezes que eu cocei o olho na altura que ele ia, estava-me a pedir para eu pôr a mão e ele assumiu que eu não estava concentrado e mandou-me um alerta vermelho, mas pronto, acabei por nunca fazer os três e ele desativar o autopilot.
Ok.
Então, olha, foi assim esta a minha experiência, provavelmente a tua, se calhar algo diferente, porque usaste num contexto diferente.
Sim. Um bocadinho diferente. Entretanto, estava aqui a ver no Instagram o 4091 Otilel a dizer que troca de um elétrico Toyota por um plug-in Toyota, carrega em casa e não tem stress de carregamentos. Foi a melhor decisão que tive. Não conheço muita gente que tenha mudado para um elétrico e se tenha arrependido.
Não, eu... É assim, eu se tiver de garagem, tenho noção que a minha qualidade de vida nesse aspecto aumenta, ou de garagem ou sítio para carregar ao pé de casa, aumenta, sei lá, 200%, porque eu agora cheguei aqui a casa, não é, vim de Lisboa e como amanhã vou para Lisboa, já fui há pouco, quando cheguei deixei o carro num posto lento, depois vim a pé para casa, porque era 5 minutos a pé no máximo, E sim, depois fui 5 minutos a pé a buscar o carro. Mas pronto, é diferente de ter ao pé de casa, deixares ligado, etc.
Claro.
Mas pronto, no futuro acho que vou tentar fazer
isso. Isso é muito importante, se a pessoa consegue carregar em casa ou não. Tem muito...
Quando me perguntam, é logo isso que pergunto. Consegues carregar em casa? Sim. Então pode fazer sentido. Não. Posso dar o meu exemplo, mas eu acho que o meu exemplo não é o melhor e vais-te fartar ao final há algum tempo.
É. Tem que fazer aqui uma ginástica um bocadinho maior e, como tu, fazer contas, não é? Fazer contas para ver se realmente compensa agora carregando em casa. É na boa. Pronto, o meu contexto foi um bocadinho diferente, não é? Tive durante agora, até mesmo há bocadinho, por isso é que começámos também mais tarde, porque estive a andar com o carro para trás e para a frente aqui com assuntos familiares, também aproveitei e andei com mais um bocadinho com o carro. A experiência que eu tinha tido do modelo, isto para tentar comparar o modelo, o Model 3, com o que eu experimentei o ano passado, ambos long range, portanto com dual motor, com uma boa potência e uma boa autonomia. Lá está, foi há um ano atrás, tenho assim algumas noções para poder comparar um com o outro em termos de aspectos mais de detalhe, não é? Em termos de acabamentos, não notei assim uma grande diferença por ela, e o interior também não está... Para quem conduziu há um ano e não está sempre a ver o interior, também não há assim nada de que de repente se note muito em termos de design, não é?
Uhum.
Continua minimalista. Mas o volante também está muito parecido.
Não, o volante não. O facto de não teres...
Sim, as manetes, não é?
As manetes.
Pronto, o volante está muito coisa, tens na mesma o ecrã. A parte central também está um bocadinho diferente, mas isso é porque eu estive a comparar com fotografias anteriores, senão... Nem, era algo que eu também não daria por isso. Em termos do interior, a grande diferença que eu também noto, que eu também notei, foi o facto de estar com um tom mais escuro, portanto já não tens aquela madeira.
Pois é.
Aquele tom de madeira, não é? Ou tinhas um tom de madeira, ou tinhas em branco, agora não, agora é todo preto, ou com detalhes pretos e brancos.
Uhum.
Porque onde era todo preto,
tens o LED.
Tinha sido de madeira e tens o LED, sim. E este preto também agrada mais, é mais sóbrio, acho que assenta bem melhor. O LED é uma luzinha muito, muito, muito ténue que não se nota praticamente nada. Só se tu desligares e ligares é que vês aquilo. Não é como, por exemplo, e tu percebes bem o Mercedes, classe A, que tem aqueles LEDs que iluminam bastante o ambiente do carro. Não, aquilo é um LED que está tipo em dim, está ali mesmo.
Mesmo durante a noite?
Sim, mesmo durante a noite, está muito, muito, muito fraquinho. Quando ele acho que ganha um bocadinho mais intensidade é quando o carro para e está no modo de P, não é? De estacionamento, de parque, acho que fica um bocadinho mais intenso. Não sei se há uma maneira de o pôr mais intenso, eu nas definições vi as cores, mas não vi nada em termos de iluminação de intensidade. Pronto, posso ainda tentar experimentar um bocadinho amanhã, ver se eu encontro alguma coisa. Achei pena, porque eu gosto muito daquele LED, meti logo a cor vermelha, não é? Ainda por cima o carro é branco. A cor que eu mais gosto, e o vermelho também é uma das cores que eu mais gosto, como é óbvio, e foi giro em si de interior. Pronto, as manetes, não é? Mas isso é um bocadinho a experiência de condução.
Condução, pois.
Estava a ver se me lembrava assim mais alguma coisa de design. Pronto, atrás.
Atrás, gostaste do redesign das luzes e da frente também?
Sim, eu gosto, é um carro muito mais, eu acho que é mais consensual, tanto à frente como atrás. Eu acho que ela vai buscar pedacinhos de linhas de carros que já existem e acaba por ser assim um bocadinho consensual. Não me parece. Acho difícil haver muita gente que olhe e diga por fora que odeia o carro. Acho que é mais difícil isso do que em relação ao modelo anterior. É um carro mais consensual, mais neutro. Eu pessoalmente gosto muito, pronto, acho as linhas
muito giras. Eu prefiro este novo design.
Sim, eu também, de longe, principalmente na parte nos faróis da frente. Atrás é um bocadinho mais discreto, mas os faróis da frente faz e a dianteira faz muita diferença, este novo design assim mais tradicional, digamos assim. Atrás também, pronto, na traseira e por dentro do carro, portanto os lugares de passageiro atrás, o que é que também há aqui de novo? Temos um ecrãzinho mais pequeno que o da frente, obviamente, mas um ecrã onde a pessoa pode ir ali a curtir, que foi o que a minha filha teve a fazer, toda satisfeita da vida, a ver Netflix nessas viagens que andámos para a frente e para trás. Foi um fartote. Não consegui ter tempo para explorar a fundo, mas consegui perceber que duas coisas. Primeiro, que dá para emparelhar uns fones Bluetooth, que eu na altura não fiz, e então ela fica só a curtir aquilo e nós podemos pôr outra coisa, mas não fiz esse teste. Ou pode, se for só ela que está com atenção àquilo, até porque no ecrã da frente não vai passar nada enquanto estamos a conduzir, o som fica só nas colunas de trás. Portanto, fica mesmo ali só para ela.
Ui, quando muito é fixe.
Ela. Fica ali mesmo com uma sala de cinema. Ela, pronto, como tem 8 anos e não é muito alta, por acaso, para a idade até já é alta, mas não é um adulto, não fica com muito desnivelamento para ter que forçar o pescoço a olhar um bocadinho mais para baixo. Fica ali bastante confortável. Ela adorou, adorou.
Ela disse, papá, compra.
Pois, porque é que tu não compras? Eu, pois, olha, filha, não, não dá. Um dia, um dia. Quando o avô comprar, a gente dá umas voltinhas e aí sim já passamos mais tempo. Mas isto, para quem tem miúdos, acho que é muito simples. Tens Netflix, tens Disney, tens YouTube, que são assim os mais famosos, pois tens coisas mais pequenitas, não é? O Twitch e por aí fora. Mas para Netflix e Disney, para mim já está ganho fogo. Já tens ali um sistema que dá para viagens longas. Ainda por cima com fones, podemos ir nós a curtir outra coisa e o pessoal atrás concentrado naquilo do ecrã. Pronto, para um adulto eu acho que o ecrã não é muito grande, que é capaz, passado algum tempo, ficar ali um bocado a torcicolo, não é? Não digo torcicolo, mas agora para crianças, para este teste de quê? Para aí uma hora, ela passou para aí uma hora no carro com aquilo, entre viagens só dentro de Lisboa, acho que foi fixe, acho que ela gostou. Agora, a parte da condução, a potência continua um absurdo, não tem nada de especial.
Mas tu testaste sempre com modelo? Ou, neste caso,
sempre
este
long
era
range dual motor.
Ok. Já o outro
já o ano passado também. Okay. Também, exatamente.
Então pronto, é igual.
Continua a mesma besta, portanto, hoje principalmente não consegui testar muito porque teve uma chuvada o dia todo. Portanto, só ali em pequenos períodos da viagem que estava o piso mais seco, mas foi muito, muito, muito pouco. Não consegui fazer assim grande coisa. Achei também que há muitas coisas que eu até vou comparar um bocadinho mais com o Leaf, porque epá, a experiência de há um ano atrás já está muito lá, foi também só um dia, mas gosto muito da suspensão, é uma suspensão muito confortável, não sentes grandes buracos nem oscilações em termos de estrada. Na autoestrada então é um espetáculo, não é? Mas isso, mas mesmo as estradas assim mais antigas aqui em Lisboa também porta-se bastante bem, acho bastante confortável. Depois a experiência, não é? Foi uma experiência com muita chuva e já percebi que o autopilot e chuva são coisas que não combinam, como é óbvio, não é? À base de câmaras. Na autoestrada até surpreendeu algumas vezes, mas muitas vezes simplesmente as câmaras estavam demasiado sujas para funcionar. Na cidade foi um bocadinho mais complicado, tipo, queria tentar pôr ali um para-arranca, não é? De um autopilot no para-arranca já sentiu mais dificuldade com muita chuva.
Mas não metas, depois o teu pai vai ficar desanimado. É que aquilo dá, se o carro da frente avançar muito rápido e criar um espaço considerável e tu tiveres a velocidade, por exemplo, mesmo para 50, porque a maior parte de Lisboa é 50, algumas zonas 30, ele faz um arranque e depois trava de repente.
Mas era exatamente esse tipo de coisas que eu queria testar, porque pronto, eu tenho a comparação com o Leaf, que utilizo muito, mas no Tesla com a chuva não consegui também fazer grande...
Eu não utilizo no Tesla, não gosto. Chego ao aeroporto, à zona do aeroporto e tiro logo.
Pois. Portanto, o autopilot também continuava, em termos de autoestrada, bastante bom. Não tem. É como tu, pronto, de vez em quando dás também feedback. É fixe. Desta vez já estava um bocadinho mais em alerta para gerir a distância com o da frente, já tinha pesquisado como é que se ajustava à distância, já tinha também posto para ele não limitar automaticamente consoante a sinalização, coisas que há um ano atrás eu lembro-me que fazia assim um bocadinho de confusão, mexi um bocadinho mais nas definições também, para ter isso mais a meu gosto, não é?
Eu, a título de curiosidade, a distância, quando entra em Lisboa até à zona do aeroporto, passa ali as portagens até à zona do aeroporto, meto 2, porque se eu meto 3 ou 4, que é o que eu costumo ter quando vou depois numa autoestrada sem quase trânsito nenhum, estou sempre a ser comida em Lisboa. Porque depois aquele espaço, é espaço suficiente para qualquer carrinha se colocar, o carrinho ao carro coloca-se, ele vai-me travar de repente. Então eu tento sempre colocar 2 e vou sempre com o pé em cima do acelerador, porque ele depois começa a diminuir a velocidade, e eu às vezes forço um bocadinho para ele, então, encurtar ainda mais a distância. Vou jogando assim, mas pronto.
Até porque em Lisboa, nos últimos tempos, já há muito tempo que é assim, não é? Mas tudo o que é ter um traço contínuo ou não ter é a mesma coisa.
Ui,
pessoal, pessoal, aquilo é muito.
E piscas complicado. Então é igual.
Não, piscas, esquece. Sobretudo a malta de TV10, eu vejo muito TV10, mas pronto, os TV10 fazem muitas asneiras, mas devagarinho. Eles fazem asneiras com cuidado. Quando não é TV10, normalmente é uma asneira mais agressiva, ou vai muito depressa, ou faz mesmo uma coisa que é muito arriscada. Mas acho piada às vezes TV10 com tudo traço contínuo e eles atravessarem tudo devagarinho.
Sim, do género. Eu estou aqui, vou fazer asneira, simplesmente orientem a vossa vida para eu passar.
Sim, não sei porque TV10 em concreto, mas pronto. Táxi, não vejo tantas vezes a fazer asneira, TV10 vejo com mais frequência. Não sei se é porque conhecem mal, como é malta assim mais contratada, podem não conhecer tão bem a cidade e depois fiam-se muito no GPS, estão cá há pouco tempo, pode ser, em termos de cidade. E pode ser isso, não é? Os taxistas normalmente já...
Sim. O GPS às vezes, muitas vezes diz que tens que ir para a direita e depois há situações em Lisboa que são duas faixas e tu pensas, o GPS diz que pode estar nestas duas faixas, mas é muito mais proveitoso para ti, por exemplo, estar na faixa da direita do que na da esquerda e tu só sabes isso quando, pronto, quando passa lá uma vez ou duas. Eu vou notando isso e, por exemplo, agora quando há abordagens que eu tenho, quando vou sair ali em Alvalade, eu já me encosto à faixa do meio quando entro no aeroporto e depois do aeroporto vou para a faixa da direita, porque se eu vou para a da esquerda, pois não consigo cortar, porque epá, raramente me vão dar passagem. E estes pequenos pormenores só vais conseguindo com o tempo. Pronto, eles depois vão ter de arriscar, porque vão ter de entregar a malta. Estão a transportar.
Pois. Pronto, outro aspecto aqui que eu não consegui avaliar com precisão, mas não me pareceu grande coisa do que eu vi, era a questão de estacionamento não, mas de passar justo alguns carros a fazer manobras. Não consegui perceber muito bem se a distância que me aparecia à frente era real ou não. Fico com a sensação que a distância que é indicada era muito falível, tinha que ser a olho. Se for para arrumar o carro, em que tenha uma boa visão atrás, é fácil porque as câmaras, tens um ecrã gigante com a câmara traseira, orientas-te bem. Se for aquelas curvas assim mais em caracol ou alguma coisa, poderá ser um desafio maior, mas lá está, não consegui testar porque também não quero testar, não é? Se eu dou um risquinho, é uma desgraça. Disse, não quis testar. Mas pronto, em termos de estacionamento normal correu bem, mas não testei exaustivamente, queria mais também ver aqui um bocadinho as novidades, o design, a autonomia também não notei assim uma diferença muito grande. Nós saímos, agora não consigo ver as fotos porque estou a usar aqui o iPhone, mas eu fui tirando fotos ao ecrã, mas saímos de Lisboa com 89% e acho que fizemos, portanto, a viagem, podia ter falado também, começado por aí, a viagem foi também a mesma que o ano passado, portanto, Lisboa-Évora pela autoestrada. Pela autoestrada para Évora, A6, deixa-me cá ver se eu aqui online consigo. Ah, até consigo. Boa, já tenho isto no iCloud, as fotos no iCloud. Portanto, é esta aqui que nós chegámos com 56%. Portanto, 5, 6, 7, 33% foi o consumo da bateria para fazer 138 km, que corresponde a 24 kWh, com uma média de 17,5. Foi sempre com o ar ligado, claro, não é? Também aqui com chuva, com algum vento, mas também muita chuva. A velocidade oscilou imenso, desde 100 a 130, portanto tivemos sempre a oscilar ali bastante a velocidade para tentar ser mais fiável possível àquilo que depois é um normal na autoestrada, mas nem sempre é possível, não é? Com muita chuva é complicado. Portanto, foi assim, dava para fazer perfeitamente a viagem de regresso, mas como eu ainda vou ficar com o carro e já sabia que hoje à noite ia também ter aqui mais coisas para fazer e para me deslocar, demos uma carga a meio em vendas novas. Estava a tentar aceder aqui ao custo, mas também está mais uma vez aqui no telefone e não consigo ver. Tentei aqui no site da Via Verde, porque eu fiz com a aplicação da Via Verde, mas no site não me aparece, ou eu não encontrei para já o custo. Eu sei que na aplicação estava lá. Aqui é que não consegui, que agora não me lembro se foi 20 euros ou se foi 29 euros para carregar tipo 40 kWh, um bocadinho mais da metade do Tesla. Mas fazendo as contas, claramente não compensa aquilo que nós já falámos imensas vezes, não é?
Ah, sim.
Carregar em autoestrada é basicamente o preço do meter gasóleo, ou às vezes até pior.
Sim, e por acaso não tenho atualizado a minha folha de Excel, mas vou entretanto atualizar, porque eu há muito tempo não faço a atualização e eu tenho o Tesla Fi. Portanto, ele depois tem toda a informação. Hoje estive aqui a ver, foi o que eu estava a dizer, olha, a viagem para baixo, portanto, de Abrantes para Lisboa, saí com 92, cheguei com 37, a viagem para cima, de Lisboa a Abrantes, saí com 97, cheguei com 44, portanto, acaba por ser, a eficiência é muito, muito diferente. Mas pronto, sim, eu entretanto vou tentar atualizar, vou pôr isto aqui num report tudo bonitinho e pronto, depois também vos trago aí dados, porque já tenho... Ah, se não estou em erro, mais quase 20 mil quilómetros no carro.
Pois, acho que é um bom momento para atualizar.
Só
E um momento para nós também
fixe.
Darmos as boas-vindas ao Gonçalo, que
Ora,
já, malta que já
digo.
estava aqui, ao Júlio, que também estava aqui, à Rafaela e ao Nuno. Falha nossa aqui no YouTube, nós estávamos a tentar aqui
Ah,
também
pois.
entrar nas temáticas para não vos fazer ir dormir muito tarde. E nós também. Mas pronto, ficam aqui dadas boas-vindas. De resto, a experiência foi esta. Se a malta tiver alguma pergunta em concreto, força. Também pus lá uma sondagem, um questionário no Instagram, se tiverem alguma pergunta mais em concreto sobre o Tesla. Consegui configurá-lo, que não tinha configurado outra vez na aplicação. Portanto, eu na aplicação conseguia controlar alguns aspectos do carro. Até consegui enviar para lá uma rota também para introduzir. O destino também foi fixe, mas pronto, eu gosto muito do carro. Aquilo para mim, esta experiência foi tipo como conduzir um carro dos sonhos. Portanto, imaginem que vocês têm um carro dos vossos sonhos e que têm a possibilidade de conduzir. Pronto, basicamente, a minha experiência foi essa. Ainda por cima, com este design mais giro e com o ecrã atrás para as crianças, é muito fixe. O LED é que podia ser ali um bocadinho mais intenso, mas ainda vou me dedicar. Mais isso. Mas pronto, condução boa, o carro trava bem, o volante também é bom, pareceu-me um bocadinho duro para fazer, um bocadinho pesado para fazer manobras, mas também depois dava para ajustar ali a direção para pôr mais no modo mais conforto. Aquilo tinha desportivo, normal e conforto na direção, se eu não me engano. Eu pus no conforto. Comecei no normal, mas depois pus no conforto. Estava a achar que estava um bocado duro para fazer manobras. E pronto, basicamente foi isso. Depois, se tiverem questões, força, seja por aqui, agora em direto, seja depois no Instagram, malta, estejam à vontade.
Olha, eu
Alguma coisa,
tive
Miguel, que te
aqui.
lemos para perguntar?
Não, o Júlio perguntou, era interessante partilhar as cidades, eu vou fazer pronto, toda esta folha. E ele perguntou: 20 mil quilómetros em quanto tempo? Pá, faz exatamente hoje, 8 meses, que tenho Tesla. Portanto, foi em 8 meses, fiz 19 mil quilómetros. Pá, o Tesla Fi, eu não meti no primeiro dia, meti no segundo. Portanto, isto só está a contar a partir de dia 8. E eu sei que dia 8. Eu tinha, dia 8, não, dia 9, meti 2 dias depois, tinha 48.570 km, atualmente tenho 67.144, portanto é basicamente 19 mil km, pá, por aqui. Porque eu lembro-me que a 300 km não estão aqui no Tesla Fi, é os únicos 300 km que não tenho aqui. De resto, pá, para quem gosta de dados como eu, Excel, etc., quando tiver um Tesla, subscrevam isto, Tesla Fi, isto é 5 € por mês, pá, tem tudo. Tudo aqui, faz o log de tudo. Onde é que carregaram? Pá, isto depois tem aqui o cost. Pá, isto aqui não li, como é óbvio, vou às aplicações, neste caso Mio, Prio e Via Verde, e depois vejo quanto é que é o preço. Ou pronto, quando carrega em casa dos meus pais, como sabem, aí depois consigo calcular o preço por causa da fatura. Tesla Fi é com. Acaba em Y, com I. Tesla FI.
Ok.
Fica aí a dica.
Muito bem. Bom, fechando aqui a Tesla, passando para o Google. A Google apresentou recentemente, esta semana, um novo modelo de inteligência artificial generativa designado por Gemini. Existem para já três versões deste modelo que a Google vai aplicar: o Ultra, o Pro e o Nano. E isto vai ser tudo muito aplicado ao Bard, não é? Que é o chatbot, digamos assim, que traduz este modelo. A versão Pro já está disponível para os utilizadores do chatbot Bard, lá está. Não sei se para todos, aquilo tem alguma subscrição, eu confesso que ainda não me debrucei sobre isto a fundo. A versão Ultra vai estar só disponível no próximo ano, que também não falta muito, pois é uma questão de saber o timing do ano. Para os dispositivos móveis vai ser a versão Nano, isto faz lembrar aqui um bocadinho a linha também da Apple de alguns produtos. O iPod Nano, não houve iPod Pro e Ultra, porque ele entretanto foi descontinuado. Se fosse hoje em dia, não mirava nada que tivesses um iPod Pro e um iPod Ultra, também devia ser engraçado. Portanto, basicamente, o que é que a Google está a planear com a Gemini? É integrá-la nos produtos mais populares deles, né? Tem o Bard, mas depois tem o Google Documents, que certeza que também depois vai mexer com isso. Ele está disponível em inglês e já está disponível em mais de 170 territórios, Gemini. Ele poderá vir ajudar a Google na perspectiva de resolver problemas económicos, o que vai ajudar também depois a reduzir os custos da Google. Portanto, eles têm esta ferramenta não só para depois os utilizadores, mas como para eles próprios também otimizarem seu trabalho. Aqui é o que talvez eu acho mais interessante disto tudo, é porque de facto é uma alternativa. Ele estava aqui a ver aqui nas notas, obteve uma pontuação superior a 90% em referências como padrão da indústria, portanto os testes que normalmente são aplicados aos modelos de inteligência artificial generativa, tipo os testes de QI para as inteligências artificiais. Ele saiu-se muito bem e em quase todos os aspectos superior ou GPT-4, que é o modelo mais avançado da OpenAI, disponível neste momento. O Gemini já está um pouco mais à frente. Em termos de notas adicionais, para já a Europa está fora do Gemini, obviamente por cenas regulamentares, não é? Para não variar. O Gemini pode ser usado para análise de informação de imagens e áudio, bem como para raciocínio e planeamento. Pode também para reduzir os tais custos de funcionamento da Google, não é? Automatizando uma série de tarefas. E basicamente é isto. Se não viram ainda um vídeo de demonstração disto, procurem na internet, que é um vídeo daqueles que deixa-nos de boca aberta, não é? Aqui, para terem uma ideia, o vídeo que a Google partilhou mostra N exemplos. Um deles, ele começa, é com uma folhinha de papel a desenhar, e à medida que ele, ou seja, aquilo é como se fosse um vídeo que estivesse a ser observado em tempo real pelo Gemini, e o Gemini fosse comentando o que está a ver. Então ele começa a desenhar, ele começa a dizer, ah, sim senhor, umas linhas, curvas e tal. Ele continua a desenhar, ele, ah, parece um pássaro. Ele estava a desenhar um pato, parece um pássaro. De repente põe assim umas ondinhas atrás a dar mais contexto à imagem. E o Gemini percebe que ele está a desenhar um pato e depois vai por aí fora com N exemplos, de até ter um mapa mundo, pedir para ele inventar um jogo, e é em que o jogo que ele inventa é tipo, adivinha o país que tem mais títulos no futebol masculino, blá blá blá, e ele aponta no mapa, aponta o dedo no mapa e ele diz se está certo ou se não está, portanto. É muito à frente.
Identifica.
É muito à frente. É daqueles vídeos que vale a pena espreitar.
Mas há mais vídeos dentro do, depois do canal da Google.
Pois há.
Mais outro tipo de vídeos, se vocês quiserem.
Até alguns mesmo com demonstrações. É um bocadinho diferente, porque este era só uma câmera que estava apontada para um desenho e era um tipo de interação em vídeo. Depois tens N's, não é? Tens texto, tens imagens, tens uma série de coisas que podes fazer com o Gemini. Agora, aqui o que eu achei muito interessante disto tudo, e é por isso também que teve tanto impacto, é de facto ter uma pontuação melhor em muitos aspectos, ou praticamente todos, com o GPT-4. E isto é como sempre, não é? Concorrência só traz vantagens, nomeadamente para o utilizador.
Sim, sim. Ele que venha cá para fora, que é depois da OpenAI, e dizer assim, pronto, agora temos que nós tentar fazer alguma coisa diferente. Eu comecei ontem a ver este vídeo, porque eles lançaram aquilo, pronto, já era tarde para nós. Eu ouvi o vídeo bem às 10 da noite, mas tinha sido há pouco tempo. Depois até disse para a Adriana, olha, anda cá ver o vídeo, porque é do OpenAI, não, de modelos AI. E depois vi esse que eu coloquei no nosso grupo, Telegram. Mas depois vi um com o Mark Rober, que é um youtuber que está ligado à ciência. Ele trabalhou na Apple e na NASA. Inclusive teve no desenvolvimento do rover que mandaram para Marte, que é Discovery, não, já não lembro o nome do rover de NASA. E pronto, e ali depois no vídeo com este novo modelo de AI, que é o Gemini, ele pede, olha, dá-me ideias de vídeos do youtuber Mark Rober. Depois ele dá ideias, etc.
Deu problema.
No final chega à conclusão que vão fazer um avião de papel. E então ele depois começa a fazer três aviões de papel e depois pergunta como... Lá estão a filmar e ele só está a olhar para os aviões de papel. Tem três tipos, então qual é que é o melhor? Ou o que achas que tem melhor, melhor performance? Não sei se será isso que ele diz, mas qual é que ia voar mais longe? Olha, é o do meio, assim, um estilo de Concorde. Pronto, então agora como é que podia ser aqui um vídeo fantástico tipo do Mark Rober? E depois ele diz, olha, vamos então criar um avião muito maior, e ele pergunta o que é que podia melhorar no design do avião. Ele diz, asas um bocadinho diferentes, um bocadinho maior. Pronto, no final ele diz, pronto, vamos construir um avião enorme, ele acaba por imprimir em 3D, e depois sugere, agora vais lançar o avião e passar por uma bola de fogo, um círculo de fogo neste caso. Pronto, e depois o objetivo é fazer isso. Pá, e então vem aqui as potencialidades, porque ele analisa o ambiente e o que tem à sua volta. Tanto que no primeiro vídeo que nós partilhamos, há um exercício que eles fazem que é com um patinho de borracha e está a dois caminhos, e ele diz, de um lado tens um urso e do outro lado tens um pato. Ele pergunta para onde é que o pato inicial deve ir, se deve ir para a direita onde está o urso, deve ir para a esquerda para onde está o pato. Ele diz, olha, tens que ir para a esquerda porque o pato é um animal amigo e vai ser teu amigo. Pronto, e aqui ele já está, não digo a ganhar consciência, porque consciência vocês têm que tomar as decisões conscientemente, ele está a tomar as decisões não conscientemente, mas já tem awareness, já tem capacidade de entender o meio envolvente onde está e tomar as decisões com base nisso. Que é um bom avanço.
Enquanto ele disser para o patinho ir ter com outros patinhos, tudo bem. Agora, a partir do momento em que ele diz para ir ter com o urso, aí começam problemas para a humanidade.
Desliga.
Exatamente. Tira da tomada urgentemente.
Olha, aqui o Júlio diz, é Google vs Microsoft, claramente. É aqui duas amigas a combater. E ele acha que a Microsoft vai dominar completamente os pacotes de produtividade. É normal. E ele depois diz aqui que a Microsoft vai lançar o Copilot for Sales próximo ano. É onde faz sentido. É onde eles vão pôr AI e depois a Microsoft com todo o pacote Office que tem. E consegue entrar e muito nas empresas, pronto, né? Por aí isso vai ser, acho que vai ser um bom 2024 para as empresas.
Eu fez-me muito lembrar estas demonstrações que eles fizeram do Gemini, não é? Do Gemini. Fez-me muito lembrar algum tipo de demonstrações, mas pareceram bastante mais avançadas do que eu vi, do que aquele PIN que nós comentámos.
Da Humane.
Exatamente. Faz-me lembrar um bocadinho disso, porque ele está a ver o nosso meio e a dar-nos dicas, mas pareceu-me que dava coisas, tipo dicas mais avançadas, de certeza, não é? E era algo que eu via muito bem a ser integrado, claro, para assistentes virtuais mais inteligentes, não é? A Siri, o Google Assistant e tudo mais, mas em wearables como o Vision Pro, o Apple Vision Pro ou até os Apple Glasses no futuro. Acho que ter um assistente deste a falar connosco em tempo real, para além de consumir muita bateria, era capaz de ser muito interessante, porque epá, há montes de cenários que eu vejo isso a acontecer, praticamente todos, até olha, na condução, vais conduzir, se tiveres uns óculos inteligentes com o Gemini a analisar tudo em tempo real e quase a substituir-se ao carro, por exemplo, um Tesla, não é? Um autopilot da Tesla. Ele consegue, se calhar, quase até prever acidentes, prever manobras mais arriscadas de outros carros, estar a analisar muita informação, mais do que uma ou duas informações ao mesmo tempo, não é? Que nós não conseguimos, e detectar: olha, o carro há bocado detectou aqui um problema, ou o ecrã está ali com um problema. Desde vais viajar, visitar um país estrangeiro, e não só para a rota, mas para te ir falando sobre o que tu estás a ver, sobre monumentos, uhum. sobre as pinturas. Enfim, há aqui um potencial, se eles conseguirem passar isto para tempo real, ou seja, para Big Brother quase, não é? De uhum. estar a ver tudo ao mesmo tempo, mas cada utilizador usar em termos pessoal, portanto, para o seu caso, é capaz de ser muito giro. Imagina, vais na rua, isto pronto, já levanta, claro, obviamente, muitas questões de privacidade, sim. mas vais na rua, encontras, já deve ter acontecido a algumas pessoas, com alguém na rua, e digo, oh Diogo, então estás bom? Há quanto tempo? E eu, pois, é verdade. E tu não fazes ideia.
E tu não fazes ideia de quem era, pois.
E o gajo começa-te a dizer ao ouvido, olha, é o não sei quem, que a última vez que vocês viram foi tal, 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 tal. Mesmo que não se lembre, ele consegue pesquisar em tempo real na internet, ou o perfil do LinkedIn, ou tudo mais. Dá-te assim umas luzes. E com o som por condução óssea, ou não sei o que, para outra pessoa não ouvir tanto, percebes e dá-te ali informação importante da tua realidade. Eu via isto a ser integrado como uma luva neste uhum. tipo de dispositivos. Claro que vai ser bom termos, como temos atualmente, em chat e por voz, para estar ali a perguntar coisas ao assistente, mas acho que o avanço já está tão grande que já está, daqui a 2, 3 anos, acho que vamos ver produtos, se calhar mais produtos, além deste PIN da Humane e do Vision Pro, que para já não parece ter muito de inteligência artificial como interação, não é? Há de ter para lá um bocadinho da Siri, mas podemos ver outros produtos e os fabricantes chineses, de certeza que vão meter isto, prega fundo nisto, do wearables, se calhar com preços mais acessíveis e com este tipo de modelos generativos a dar-nos dica em tempo real. Isso é que também pode mudar muita coisa.
Mas eu noto que estamos longe nisso, porque eu tenho usado imenso o ChatGPT, o Bard e o Bing, que é o ChatGPT 4.0. Pronto, vou documentando no nosso grupo de Telegram, e se vocês não estão no nosso grupo de Telegram, deviam estar.
Juntem-se
a nós, onde eu estou a construir, não é? Neste caso, pronto, a nossa aplicação em iOS, programação em Swift. Ah, e tenho tido excelentes resultados. Eu volto a frisar, eu não sei programar, portanto, é fantástico o que eu estou a conseguir alcançar. E eu sinto que a interação é muito boa, porque eu pergunto algo há 2, 3 segundos e dá-me uma resposta como se fosse alguém mesmo a dar-me, o que é perigoso, não é? Porque quem me está a responder é uma máquina e temos que ter isso. E eu sempre disse, e quando digo para a Adriana usar, digo, por favor, não digas peço desculpa ou por favor, porque não faz sentido, não é uma pessoa, é simplesmente uma máquina que está a executar o pedido que tu pediste, mas já é tão avançado o discurso e a maneira como apresenta as coisas, que tu podes por momentos pensar, epá, estou a falar aqui com alguém que escreve mesmo rápido e sabe tudo. E depois tu vais ao teu telemóvel e utilizas a Siri ou utilizas o Google e pedes, olha, liga para a Adriana. Epá, é que é uma coisa tão simples e às vezes diz assim, olha o que eu encontrei na net sobre a Adriana. Epá, não. É que estamos num espectro tão diferente. Temos uma ferramenta tão avançada ao nosso dispor via web, mas e depois o telemóvel, que é um dispositivo super avançado e já muito maturado e que precisa de mais alguma ou outra inovação, porque senão é todos os anos só falarmos de um ecrã um bocadinho melhor e de uma câmara um bocadinho melhor, precisamos se calhar aqui de uma inovação. Por isso é que eu fiquei super contente com a Humane a tentar trazer um dispositivo que efetivamente use a ferramenta de inteligência artificial para o nosso bem. Uhum. E nestes, pronto, tanto no ChatGPT como no Bard, se vocês falarem inglês, ok, mas se escreverem em português, epá, ele traduz, deve traduzir, não é? Deduz-se que o modelo vá traduzir o que nós escrevemos para inglês, ele faz a procura em inglês e depois devolve-se em português. Epá, é muito bom. Óbvio que pode ter, eu acho que o português, às vezes parece bem português de Portugal, outras vezes parece bem português do Brasil, mas os dois é 100% perceptível. Epá, é muito bom. Eu sou completamente fã e às vezes, epá, em vez de ir pesquisar ao Google, vou olha, dá-me aqui uma ajuda. E depois, com essa informação, vou até ao Google, porque já tenho uma informação mais fidedigna, mais filtrada do que quero entender.
Sim, até porque às vezes nós nem temos ainda muito bem a noção de coisas que queremos procurar, podemos fazer perfeitamente com um ChatGPT, ou com um Bard, ou com um Bing. Não te passa ainda pela cabeça muita coisa, mas eu também, para, se eu quero procurar coisas, informações mais complexas que não sei muito bem o que é de pôr no Google, normalmente o que eu faço é precisamente, geralmente no Bing, quando são coisas online. O Bard utilizo muito pouco, mas geralmente é o Bing. Se for uma pergunta genérica sobre, tipo uma pergunta de enciclopédia, não é? Normalmente aí uso o ChatGPT, porque as respostas continuam a ser muito melhores que as do Bing.
Sim.
O Bing ainda é muito comercial, não é? Olá, eu sou o Bing. Para a sua pergunta, é um bocado ainda...
Não, e o Bing só podes fazer 5 interações com ele e antes, e depois vais ter de criar um novo tópico. Epá, por exemplo, quando eu estou a programar, é muito chato, não é? Porque eu quero é que ele tenha todo o código anterior, porque já me fez várias correções, etc. E então, eu quando vou ao Bing, porque uso o 4.0, então já tem mais informação ao seu dispor e pode-me dar soluções muito mais muito melhores, neste caso, e aproximadas do que eu quero, mas já vou com algo muito, muito concreto, do género, olha, quero expandir esta imagem, colocar o título por cima. Pronto, já é muito mais concreto. Tanto no ChatGPT, no 3.5, no normal. Eu pedi acesso ao 4, mas está limitado agora a subscrição. Mas o 3.5, vocês podem ter uma thread enorme. No máximo, o vosso computador fica um bocado lento, que é o que acontece no meu.
Pois, exatamente. De modos que em termos de temas, era isto.
É.
Mas assim, mais alguma
ideia? Terem falado de ChatGPT e Bard, apareçam no nosso grupo Telegram. É uma coisa que eu tenho usado muito. Já usei no trabalho, porque tenho agora usado modelos para fazer previsão de vendas e forecast, etc. Então, é funções que importámos via módulos de VBA. Epá, e às vezes, e são módulos que estão disponíveis na internet, portanto não estou aqui a colocar nenhuma informação confidencial, isso não o faço, mas ajuda-me a perceber o modelo, ajuda-me a interpretar, digo, olha, dá-me aqui uma sugestão, olha, dá-me aqui um exemplo para usar esta função que importei, ou mesmo uma função qualquer no Excel, quando vocês dizem, olha, querem aprender mais sobre esta função do Excel. Epá, escrevem lá, olha, explica-me esta função do Excel. Ah, e depois diz, olha, agora dá-me um exercício para treinar. E depois ele dá-vos, portanto, vocês podem considerar estes modelos de AI com os vossos professores. Pai, e melhorar algo que antigamente íamos demorar muito tempo, porque tínhamos que ir ver cursos, íamos ter que ler, comprar livros, etc. E aqui a informação é muito mais rápida. E, pronto, óbvio que filtrem e façam sempre o desafio da resposta que ele vos dá. Será que isto faz mesmo sentido? Será que é assim? Pronto, e a partir daí melhorem os conhecimentos. É o que eu tenho feito e no trabalho tenho incentivado a isso e temos tido muito bons resultados.
Eu normalmente quando quero procurar alguma informação que é muito importante eu saber se está certo ou não, normalmente procuro sempre no Bing, porque ele, e já me aconteceu, ele depois fornece-me os links e eu nos links consigo verificar, e já me aconteceu ele dar informação errada, a meter nos links, só que a interpretação dele é errada. Também já me aconteceu isso, porque eu no Bing, pelo menos quando escolho para utilizar o GPT-4, depois não consigo escolher o nível de precisão com que ele, se é mais criativo, se é mais preciso, não consigo ter acesso a esse tipo de pedido. Mas sempre que eu preciso desta informação, saber isto, e depois preciso que seja sustentado por evidências de alguns. Então, aí, vou ao Bing, não sei. Se for mais perguntas corriqueiras, de curiosidade, ChatGPT. Mas já há muito tempo que não utilizava o ChatGPT, tenho utilizado sempre o Bing, porque pronto, eu não tenho a versão paga de nenhum do GPT, do ChatGPT, e está a utilizar ainda a versão mais antiga, 3.5, acho que é o GPT 3.5. Aqui uma pergunta da Rafaela, se calhar podemos para fechar aqui. É tema Apple, para aliviar aqui um bocadito as temáticas não Apple. Ela pergunta se alguém está a conseguir usar o PIP no iPhone com o iOS 17.2, que no dela não está a funcionar. Eu
não
já
usei.
Boa pergunta. Para já não sei se atualizei. Primeira pergunta.
Eu não atualizei.
Mas não tenho tido, até agora não tenho tido experiências negativas disso, mas também é o único PIP que eu utilizo no iPhone é o YouTube. Não utilizo de outras ferramentas. E esse tem funcionado bem. Não tenho tido problemas. No 17.2, se vocês tiverem feedback para partilhar connosco, força. Malta do Instagram, que nos tem estado a acompanhar, malta aqui do YouTube, malta dos podcasts da vida, partilhem connosco. Podemos fechar, Miguel? Estás satisfeito?
Estou. Agora vou acabar, por título de curiosidade, de ver o... Que era o que eu estava a ver há um bocado. O Harry Potter. Decidimos aqui em casa fazer a maratona dos filmes todos. Eu nunca tinha visto a segunda parte. Portanto, nunca vi o final do Harry Potter, um bocado parvo. E então agora estamos a ver e falta 45 minutos do último filme. Portanto, vamos...
Olha, eu fiz isso...
Para a batalha.
Engraçado, eu fiz isso, acho que foi no início do ano, quando estava muito doente, estive com febre, constipado e não sei o quê. Aliás, ainda estou... Deve estar a fazer um ano, estou aqui todo apanhado de nariz. E aproveitei e fiz essa maratona porque também havia muita coisa que eu não conhecia e com, foi na altura em que também lançou o jogo, o Hogwarts Legacy.
Sim, yeah.
E então, aquilo tinha, para também perceber um bocadinho o contexto daquilo, comecei a ver os filmes todos para ter uma boa ideia. E sim, só, é uma boa maratona que se faz.
Pronto, então hoje vou terminar. Amanhã, não quer dizer que vai comprar, mas amanhã vou de propósito à loja da Lego. Inspirar-me. Pode ser que exista lá alguma coisa
interessante. Boa. Muito bem, muito bem. Tá meus
feito?
Amigos do YouTube, obrigado por nos terem acompanhado aqui em direto numa hora tão tardia. Malta que nos está a ouvir, agradecemos também a vossa audiência e a vossa subscrição no canal do YouTube, se gostarem. Nos podcasts também avaliem-nos, que isso nos ajuda. Partilhem feedback. E o nosso canal Telegram, já sabem, acho que não precisamos... de repetir muitas vezes, mas é sempre bom lembrar, pelo menos uma ou duas vezes durante o podcast, para aderirem ao nosso canal do Telegram para partilha de experiências, colocação de dúvidas. Temos canais temáticos de jogos, de fitness, que tem estado muito ativo.
E, é verdade.
Mais membros são sempre bem-vindos quando é para partilhar cenas geeks. Pessoal do Instagram, já vou-me despedir de vocês com um bocadinho mais de atenção. Agora vamos encerrar no YouTube com aquele encerramento fantástico que só o Miguel é que sabe fazer, porque isto está configurado de tal maneira que eu não atino. Mas para a semana estamos de volta para o episódio 114. Muito obrigado, malta, e até à próxima. Obrigado,
Miguel. Até à próxima, malta. Fiquem bem. Tchau, tchau.